Poderosamente, amigo.
Boa noite. Vocês estão bem? Glória a Deus. Quem está feliz aí? Aí, glória a Deus. Tem um casal ali que está bem feliz pela carinha deles. Só um minutinho. Pronto. Abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 31 ao versículo 35. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga mergulhando na palavra. Zoeira. Quem não tem Bíblia, acompanhe aqui no telão. João 8, 31 diz assim: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Até aí, abaixe suas cabeças, feche seus olhos mais uma vez, vamos orar para que o Senhor tome o controle, continue no controle desse culto, que Ele ministre os nossos corações nesse momento da palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós já te adoramos, nós já sentimos a tua presença poderosa em nosso meio, Pai. E nós queremos continuar, Senhor, sentindo a presença, a tua doce e poderosa presença em nosso meio, Senhor. Nós queremos ser constrangidos pela tua palavra, nós queremos ser tocados pela tua palavra, Pai. Por isso, Pai, manifesta o teu poder e a tua glória, Pai. Ah, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, vem de encontro aos nossos corações, nós nos submetemos a Ti, à Tua autoridade, Senhor. Nós deixamos tudo aquilo, Pai, que vem perturbando a nossa mente, Pai, as nossas ansiedades, os nossos problemas, nós depositamos tudo isso, meu Pai, diante do Teu altar agora, Senhor. Se há algo que ainda nos impede, Pai, de sentir a Tua presença, Senhor, que ele seja despedaçado agora, Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus, Pai. Que nós possamos sair daqui, Pai, livres, libertos, meu Pai, transformados por Ti, Senhor, impulsionados por Ti, Senhor, para transformar uma geração, Pai. Usa minha vida, Pai. Eu sei que eu não tenho nada a oferecer ao Teu povo, Pai, mas eu sei que o Senhor pode me usar, Pai, mais uma vez. Toma, Pai, a minha vida, Pai, os meus lábios, os meus sentidos, e que tudo que aconteça aqui, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Ô, irmão, que chique, hein? Valeu. Obrigado. Deixa eu só dar uma bicada aqui, né? João 8, 31. Então Jesus disse aos seus discípulos que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Verso 32. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Em 1960... deu início a um movimento chamado Contra a Cultura, onde o questionamento daquele grupo era justamente a negação à cultura vigente, que visava quebrar os tabus e contrariar as normas e padrões culturais que dominavam uma determinada sociedade, que era a nossa sociedade em si. Então, as ações da contracultura, elas surgiram de jovens que estavam descontentes com a sua vida e os padrões que haviam ali sido estabelecidos por seus pais. Então, esse movimento, ele começou ali em 1960, e ele começou a ganhar corpo, ele começou a ganhar uma amplitude, até que, na década de 70, ali, o movimento, um pouco antes, ali, o movimento hippie, ele foi criado, e eles começaram a pregar essa contracultura. Então, quando iniciou ali a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, esse ápice, ele se estendeu. Então, durante a década de 70, lá na Inglaterra, esse movimento também começou a tomar um corpo maior através do movimento punk. Quem já foi punk aqui? Tinha um mano aqui que era punk, cadê ele? Não está aqui não. Mas, o que é a contracultura? A contracultura é a essência que se encontra na contrariedade de normas e padrões estabelecidos socialmente. Então, as sociedades, elas sempre criam hábitos, elas criam ali costumes, elas criam padrões. Então, esses padrões, eles são considerados como a normalidade das ações. Então, as pessoas, elas vivem ali uma cultura que, aos olhos humanos, são normais. Então, dentro de uma sociedade, a cultura, ela tende a se tornar algo hegemônico. Então, ele visa justamente estabelecer um padrão de comportamento. E era justamente aquilo que esses grupos, eles pregavam. Eles vinham ali pregando uma contracultura para estabelecer ali um novo tipo de comportamento que as pessoas deviam seguir. Então, nesse sentido, a contracultura, ela vem justamente para questionar as normas hegemônicas de uma sociedade e indicar que algo na cultura está errado e precisa ser modificado. Vocês estão aqui? Estão entendendo? Em geral, as ações da contracultura, elas foram produzidas por jovens. Então, por conta do cansaço que esses jovens ali, eles viviam, enfrentado ali por as relações que eram as regras que os seus próprios familiares ali, os seus próprios pais, haviam sido criadas, eles começaram a entender que eles não eram obrigados a segui-las. Então, assim, os movimentos de contracultura começaram a questionar não só os padrões de comportamento social, mas também a religião, o sexo e as instituições sociais, como a família, por exemplo, como a igreja, como a escola, como a política. Então, até mesmo os padrões estéticos. Então, a rebeldia, ela é uma marca dessas ações de contracultura, pois ela é uma arma pela qual elas passam a lutar contra imposições. Então, eles começam a não aceitar os padrões essenciais que tem uma pessoa, uma vida eficaz. Então, eles clamam ali por uma mudança de comportamento social. Então, esses movimentos de contracultura, eles lutavam justamente, no fundo, por uma liberdade. Então, diante disso, o que quer dizer cultura e contracultura? O conceito de cultura, em geral, é um conjunto de saberes, de técnicas, de artes, de religiões, de hábitos e costumes de um povo. Então, normalmente, esse conjunto, ele se torna uma regra social dentro de uma comunidade em que está ali inserida. Então, tudo aquilo que se desvia dele é considerado estranho e anormal. Então, a contracultura, ela é um movimento de contestação da cultura que tenta desafiar os padrões de comportamento estabelecidos por uma sociedade. Então, quando eles contrariam os padrões estabelecidos, a contracultura, ela vem para mostrar que há uma falha cultural e que deve ser identificada e corrigida. Então, o propósito final de uma contracultura é estabelecer novos modos de vida e novas maneiras de encarar o mundo. Amém? Então, todo esse movimento, ele tem sido disseminado durante muitos anos, durante décadas. Quem aqui tem mais de 30 anos, viveu um pouco dessa geração de contestação, de você ser aquele rebelde sem causa, de você querer questionar as regras dos seus pais, de você querer questionar tudo aquilo que o padrão que vem estabelecendo a sociedade, e a gente vem de contra esses padrões. Então, a normalização do sexo fora do casamento, o uso de drogas, famílias desestruturadas se deram justamente por conta de um padrão de contracultura que foi estabelecido. Então, a cultura, ela nos ensinou que o mais importante é nós estarmos bem consigo mesmo, é satisfazermos os nossos desejos, satisfazer aquilo que a nossa alma está clamando. Então, os desejos momentâneos da nossa carne, eles se tornam prioridades. Então, a liberdade que todos nós buscávamos lá fora, a liberdade de satisfazer a nossa carne, a liberdade de nós sermos felizes por algum momento que seja. Ao longo dos anos, ela foi se desenvolvendo dentro de cada um de nós. E muitas vezes, nos dias de hoje, nos levou a prisões, que nós lutamos até os dias de hoje. Nós crescemos vendo que e desenvolvemos crendo num conceito de liberdade totalmente contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E com isso, feridas foram sendo criadas dentro de cada um de nós. Um abismo enorme foi aberto dentro da nossa alma, que a cada dia ele precisa ou precisava ser preenchido. Lá em Salmos 42:7 diz que um abismo chama outro abismo. E que abismo é esse? O sexo desenfreado, o consumo de drogas, o alto consumo de bebida alcoólica, o culto ao nosso eu, ao nosso corpo, a idolatria. E essa cultura, ela continua sendo atualizada a cada dia. A cada dia que a gente abre o nosso celular e vemos os noticiários, a cada dia que a gente liga uma TV, num jornal, um novo padrão começa a ser desenvolvido, um novo padrão começa a ser estabelecido. É um pronome que se altera, é um novo tipo de opção sexual que se cria, é uma forma diferente de se criar uma família. E nós começamos a entender que essa cultura de liberdade, ao invés de nos libertar, ela nos leva a uma prisão. Porque cada dia a mais nós nos tornamos aprisionados a essa cultura. E o único propósito dela é nos afastar daquele que estabeleceu a nossa criação, de Deus. O único desejo dessa contracultura, que hoje se tornou uma cultura normal, é nos afastar do nosso relacionamento com Deus. E qual é o conceito de cultura? A cultura, ela representa o conjunto de saberes, as tradições, as técnicas e os hábitos, comportamentos, costumes e o modo de fazer de um determinado grupo. Então, as pessoas, elas criam um grupo, elas começam ali a desenvolver ali uma filosofia, um entendimento, e eles começam a cultivar aquilo ali. Aquilo começa a se tornar uma tradição, eles começam a criar um hábito, um comportamento diferente, até que um grupo começa a alcançar um outro grupo, e assim uma cultura é estabelecida. No latim significa cuidar, cultivar e crescer. Então se cuida, se cultiva e ela cresce. Então algo que começou lá na década de 60, ela vem crescendo década após década. E nós vemos nos dias de hoje o que tem acontecido com a nossa sociedade. E aí eu pergunto para você, como que nós podemos mudar isso? Uma contracultura que se tornou uma cultura, porque justamente durante décadas ela foi desenvolvida. E hoje ela se torna algo natural. Então, aonde nós podemos encontrar respostas diante de tantas coisas que nós vemos nos dias de hoje? Famílias sendo destruídas, divórcios em massa, pessoas a cada dia dependendo, cada dia mais de drogas, de remédios, de pornografia, a perversidade tomando conta das pessoas, não há mais pudor entre as pessoas fazem sexo à luz do dia, aos olhos de todo mundo. A gente vê as pessoas sendo abusadas no metrô, no ônibus. E tudo isso vem sendo normalizado. Tudo porque a contracultura se tornou a nossa própria cultura. Onde nós aceitamos caladamente tudo aquilo que acontece. E nós não podemos reagir contra isso. Parece que nós perdemos as nossas forças, nós não conseguimos reagir contra tudo isso. Quem estava aqui na vigília na sexta-feira? Glória a Deus, bastante gente, mas poderia ter vindo mais. Então a gente passou aqui a madrugada adorando, e a gente estava ali na porta ali, a quantidade de louco que passa aqui na rua, você não tem noção. desde homem velho até menino novo, louco, entrando nesses prostíbulos, e a gente acha tudo isso normal. Por quê? Porque a cultura de hoje faz estabelecer isso como uma normalidade. A gente começa a aceitar certas condições que, aos olhos de Deus, é abominável. E a resposta nessa pergunta de quem, de como nós podemos mudar isso, a resposta está em cada um de nós aqui, entre eu e você. E por que que eu digo isso? Porque em algum momento da nossa vida, nós passamos por isso, se você não passou, glória a Deus. Mas esse vazio, que a cada dia nós buscávamos preencher com algo, não fazia mais sentido. O vazio, ele não era mais preenchido com sexo, com drogas, com bebida. Pelo contrário, a cada dia ele ia aumentando. Satisfazia naquele momento. Mas quando nós acordávamos, parecia que tinha um buraco dentro de cada um de nós. Falando assim, meu Deus do céu, por que que eu fiz isso? O que está acontecendo comigo? E aí a gente começa a procurar lugares, situações para que aquilo ali seja preenchido. E a gente começa a procurar em pessoas, a gente começa a procurar em religiões. Então você vai no culto, você vai numa igreja católica, você vai numa missa, você vai num terreiro, você vai tomar um passe, para que tudo aquilo ali, meu, vai resolver. Mas pelo contrário, vai a cada dia aumentando mais. Comigo aconteceu assim, eu ia num lugar, não resolvia, eu ia em outro, falava assim, mano, não é isso que está acontecendo, não é isso que eu preciso. E eu tinha um amigo que, meu, ele enchia meu saco, toda vez que eu encontrava ele, vamos para a igreja. E falava, mano, sai daqui, meu, para de encher meu saco, não quero ir para a igreja. E ele trabalhava numa papelaria ali no centro de Guarulhos, e toda vez que eu ia comprar material de escritório para o meu trabalho, ele, vamos para uma célula, tem uma célula ali e tal, que não sei o quê, não sabia nem que era célula. Não, é da hora, toca reggae, aí você, tipo, queria alcançar de qualquer jeito, né? Meu, eu não quero ir e tal. Só que você começa a procurar as coisas, você começa a ver que tem algo de errado dentro de você. E aí, até que um dia, eu falei assim, estava eu e o Thiago, vamos no culto? Vamos, então nós fomos. E a partir daquele dia, algo dentro de mim foi saciado. Aquele vazio que eu tinha, eu comecei a perceber que ele não tinha mais. Por quê? Porque Jesus, ele encontrou a minha vida. Ele entrou dentro de mim e ele fez morada. E ele preencheu todos os vazios que havia dentro de mim. Em 2 Coríntios 5,17, diz assim, e se assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Então, a partir desse momento que nós encontramos Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura. Nós temos um novo nascimento em Cristo Jesus. Lá em 1 João 5,1, diz assim, todo aquele que crê em Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Uma nova identidade é gerada. Uma nova identidade não com os padrões desse mundo, mas uma nova identidade com o padrão de Deus. Nós ganhamos o DNA do Senhor em cada um de nós, quando nós conhecemos a Jesus e temos sobre Ele a vida transformada. Então uma nova mentalidade, uma nova identidade, ela começa a ser estabelecida em cada um de nós. Então lá em Romanos 12, no versículo 2, fala assim, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, uma nova mentalidade desprendida das coisas deste mundo, que nos faz experimentar a vontade de Deus em cada um de nós. Então esse processo de mudança, ele se dá início, onde os nossos olhos, eles são abertos diante de tudo aquilo que o mundo, ele nos ensina. Então a gente começa a ver que tudo aquilo que é normal, na verdade, é anormal. A gente começa a ver que, meu, essa cultura que foi estabelecida no nosso mundo é totalmente contrária à vontade de Deus. Então, esse processo de mudança é justamente isso. Ele abriu os nossos olhos diante de tanta coisa errada que tem acontecido nesse mundo. Então, o nosso caráter, ele começa a ser transformado. Então, aquele que rouba, ele não rouba mais. Aquele que trai, ele não trai mais. O que não mentia, aquele que mentia, não mente mais. Um processo de transformação, ele é feito. Então, tudo aquilo que nos aprisionava, não nos aprisiona mais. Nós começamos a ser libertos através da palavra de Deus. Os vícios que nos faziam escravos, hoje não faz mais. Não nos faz mais escravos, mas tudo aquilo que nós queremos mais é ter a presença de Deus. O encontro com Jesus nos liberta da escravidão. Como nós lemos no início, lá em João 8. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. No verso 35 diz assim: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então, Jesus, ele nos ensina algumas coisas nesse versículo. Nesses versículos. E a primeira delas é permanecer na palavra. Repita comigo: permanecer na palavra. Somente quando nós permanecemos na palavra, nós conseguimos ser libertos. E por que eu falo isso? Porque se a gente não tiver um contato com a palavra de Deus, se nós não tivermos tempo de leitura da palavra, a gente não vai saber qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas. A gente não vai saber aquilo que Deus, ele deseja, aquilo que ele estabeleceu como padrão para cada um de nós. Se a gente não conhecer a palavra de Deus, nós não seremos libertos e continuaremos seguindo o padrão que foi estabelecido nesse mundo. E o segundo ponto é que a escravidão, ela nos tira fora da casa. E por que isso? Porque nós perdemos a nossa identidade de filho. Quando nós nos tornamos escravos do pecado, nós perdemos a nossa identidade de filho. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou à imagem e à sua semelhança. Então nós precisamos ter essa identidade dentro de cada um de nós. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. O mundo aí, ele prega que todos nós somos filhos de Deus, mas pelo contrário, a palavra nos garante que somente através de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. E o terceiro ponto é que só encontramos liberdade através do seu Filho Jesus. É somente em Jesus que nós encontramos liberdade. É somente através de Jesus que nós somos livres. Em Marcos 5, nós vamos ler aqui alguns versículos, amém? A partir do versículo 1. Jesus e os seus discípulos chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem, possuído de espírito imundo, veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos, e ninguém podia prendê-los, nem mesmo com correntes. Por quê? Tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas. e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." E ele disse isso, porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Vamos parar aqui rapidinho. Então Jesus, ele entra numa cidade para pregar ali a sua palavra. E ele vem ali de encontro a um homem que há anos estava ali possuído por espíritos imundos. Esse homem vai de encontro a Jesus. Uma pessoa que ninguém conseguia prendê-la, ninguém conseguia segurá-la. Mesmo as correntes que o prendiam, ele conseguia se soltar delas. Então Jesus pergunta ali, fez aquela entrevista básica, né? Quem está falando, né? Aí respondeu ali: "Uma legião." Para a gente ter uma ideia, uma legião são cerca de 6.000 homens ali, soldados romanos. Era como era chamada ali essa infantaria dos soldados romanos. Então imagine um homem ser possuído por 6.000 demônios. Imagine a força que ele tinha. Então esse homem ali, ele pede para que os demônios pedem para que eles não sejam ali amarrados e jogados no mar do esquecimento, mas que eles continuassem ali procurando algum lugar para habitar ainda, porque eles achavam que o tempo deles não tinha sido acabado. Eles queriam atormentar mais pessoas. Então eles entram naqueles porcos e os porcos caem despenhadeiro abaixo. Então as pessoas que estavam ali à volta, no verso 14 diz assim: "Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele." Vamos parar aqui. Então esse homem, uma pessoa comum, como eu e como você, cheio de pecados, cheio de demônios, vivia ali num lugar onde a cultura grega, ela havia sido ali estabelecida, com seus costumes, havia ali uma cultura pagã, onde se acreditava ali em vários deuses, nada parecido com as nossas vidas antes de conhecer a Jesus, cheios de pecados, acreditando em qualquer coisa, buscando em vários lugares ali algo que satisfazesse ali a nossa alma. E esse homem, ele teve a sua vida transformada por Jesus. Assim como eu e você, ele teve um encontro com Jesus e teve a sua vida transformada, amém? E quando nós encontramos com Jesus, não tem como nós sairmos da mesma forma que nós chegamos ali com Ele. Somente Jesus é capaz de transformar as nossas vidas. Não há lugar algum, substância alguma, pessoas, culturas, que é capaz de transformar as nossas vidas. Somente Jesus, Ele é capaz de nos transformar. E esse homem, ele recebeu a palavra, ele foi liberto dos seus pecados, ele foi perdoado dos seus pecados, ele foi liberto ali dos demônios que o atormentava. Jesus levou sobre si as suas culpas, os seus pecados, os seus delitos. E aquela pessoa, ela foi transformada em uma nova pessoa. Então nós recebemos a Jesus, fomos transformados por Ele. E o nosso principal desejo é: Senhor, me leva com Você. E era o desejo desse homem, andar com Jesus, seguir ali os caminhos de Jesus, fazer parte ali dos discípulos de Jesus, ter uma comunhão a cada dia maior com o Senhor. E assim nós precisamos ter esse desejo de caminhar com o Senhor a cada dia, de todo dia nós termos uma comunhão com Ele, aprender com Ele, entender qual que é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Hoje em dia muito se fala sobre propósito, qual que é o meu propósito, o que que eu tenho que fazer. Nós vemos uma geração perdida, que busca em todos os lugares em saber qual que é o seu propósito. O nosso propósito é pregar a palavra de Deus, amém, igreja? O nosso propósito é caminhar com o Senhor, é estabelecer o reino do céu sobre essa terra. Então, a cada dia, o nosso desejo precisa ser esse, de levar a palavra de Deus aonde nós estivermos. E o Senhor, Ele deu ali para esse cara algumas instruções para ele. Que está lá no verso 19, que diz assim: Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Então, a primeira missão que Jesus dá para esse cara é o quê? Volta para a sua casa, mostra para a sua família aquilo que Jesus tem feito em você. E será que nós, hoje, temos feito isso? Será que quando nós chegamos nas nossas casas, nas nossas famílias, as pessoas veem Cristo em nós? As pessoas veem a transformação que Jesus fez em nossas vidas? Ou elas continuam vendo como nós éramos antes? Aqueles que brigavam, aqueles que arrumavam confusão, aqueles que eram cheios de pecado, cheios de falhas de caráter. A gente chega na igreja, a gente quer pregar. A gente quer sair para a rua para evangelizar, a gente quer falar de Jesus. Só que aí quando a gente chega em casa, a gente é totalmente o oposto daquilo que a gente é na igreja. Aqui a gente é o vice-querubim, com a auréola na cabeça, com as asinhas. A gente tira as asinhas para fora aqui. A gente é a paz amada, tudo bem? Ô, meu amado, como é que você está? Ai, glória a Deus, aleluia, vai dar tudo certo. Chega em casa, a gente é o capeta em pessoa. É o endemoniado. É gritando, é xingando, é arrumando confusão. A gente vai, pega o carro, sai igual um louco. Arruma confusão no trânsito, arruma confusão no trabalho. É mentiroso, é fofoqueiro. Murmura mais que qualquer outra coisa. Nós só temos a identidade de Cristo quando nós estamos na igreja. Saímos dessa porta para fora, nós perdemos a identidade de Cristo. Ah, porque eu sou crente, mas eu não sou trouxa. Como assim? É isso que Jesus nos ensinou? Ah, comigo é assim, bateu, levou. É isso que Jesus nos ensina? É esse o caráter de Cristo que Ele nos ensinou? Será que verdadeiramente nós estamos vivendo a palavra de Deus? Ou nós estamos aqui por emoção? Queremos servir ao Senhor dentro das quatro paredes. Mas quando nós colocamos o nosso pré para fora, aí é outra história. A gente se torna o crente 007. A gente vai para os lugares, ninguém sabe que a gente é crente. Porque o nosso testemunho em si é totalmente contrário àquilo que é a palavra de Deus. E aí a gente volta a viver aquilo que a cultura do mundo estabeleceu. A gente vive nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, com os mesmos assuntos, com as mesmas manias. E será que é isso a vontade de Deus para as nossas vidas? Será que para isso que Jesus morreu na cruz? Nós precisamos voltar para as nossas casas. Nós precisamos mostrar para as nossas famílias que Jesus, ele teve compaixão de cada um de nós. Que a graça do Senhor nos alcançou. Nós precisamos mostrar para as pessoas das nossas casas que Jesus mudou as nossas vidas. Amém? No verso 20 diz assim: então ele começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Então, primeiro ele foi até a sua casa, até a sua família, e ele pregou a palavra para a sua família. E depois ele deu mais um segundo passo, que era proclamar em Decápolis. E o que é Decápolis? A palavra nos ensina que Decápolis eram 10 cidades que ali faziam ali vizinhança nessa região dos Genezarenos. Então, ele devia ser um cara conhecido pelo trabalho que ele dava para a galera ali. Como muitos de nós aqui no nosso bairro. Olha lá o Renato lá doido, vindo lá, arrumando confusão. Olha lá o Rodrigo que passava com um carro igual um maluco. Olha o Du, que era clubber lá, passava lá cuspindo fogo em tudo quanto é lugar. Então as pessoas passam a ver aquele cara como um doido, como um cara cheio de demônio. E a gente conhece uma galera assim, a gente era muitas vezes essa pessoa. E aí ele volta e começa a mostrar aquilo que Deus fez nele. A transformação que Deus fez através da vida dele. Será que nós temos saído também das quatro paredes e pregado o Evangelho? Será que nós temos dado o nosso testemunho fora das quatro paredes? Na última célula a gente estava conversando sobre a palavra do culto do domingo passado. E aí a gente estava comentando sobre as unções, sobre aquilo que Deus é capaz de fazer. E aí a gente começou a lembrar, que quem aqui é um pouco mais antigo, de que a gente, como célula, a gente fazia alguns evangelismos. Quem lembra? E aí a gente começou a lembrar ali quantos testemunhos nós tínhamos quando a gente saía para evangelizar as pessoas. Era algo ali marcado todo mês, muitas vezes ninguém queria ir, era só o líder que ia com mais um, mais dois. Mas quantos testemunhos nós presenciávamos ali? Quantas pessoas sendo curadas, tocadas pelo Senhor. Eu lembro que a gente chegava lá, batia na porta da casa da pessoa: ô, posso orar por você? Aí ela: posso, pode orar. Aí eu falava: vem aqui então para a gente orar. Ela: ué, mas você não vai orar na sua igreja? Eu falei assim: não, vamos orar agora, moça. O negócio é agora. E aí a pessoa ficava constrangida ali, ela abria a porta da casa dela. Eu lembro uma vez que eu estava lá no Inocop, aí eu bati numa casa, aí a mulher abriu a porta. Ela: calma aí. Aí chamou o filho: desliga o rádio. Aí desligou o rádio. Desce fulano, desce ciclano. Aí o moleque desce sem camisa: volta e põe a camiseta. Aí desceu todo mundo da casa. E aí eles... Aí a gente deu a mão assim. Aí a gente orou, abençoou aquela família. Aí eles pediram ali alguns motivos de oração. E nós fomos embora. E quantas vezes nós fizemos isso? Talvez a gente não presenciou os frutos daquelas orações. Mas talvez muitas pessoas que receberam aquela oração hoje podem testemunhar, dizendo: meu, eu lembro que uma vez veio um monte de gente aqui, orou por mim e eu voltei para o Senhor. Ou eu, a partir daquele momento ali, eu tive um posicionamento diferente e conhecia o Senhor. E quantos de nós temos vergonha de fazer isso? De orar por uma pessoa? De falar da palavra de Deus? A gente vê as pessoas doentes, a gente não ora pelos doentes. A gente dá um de pirona, mas não ora. Até brinquei com a Ju tem um monte de remédio na bolsa. Falei assim: meu, antes de você dar um remédio, oferece uma oração. E aí espera 10 minutos. Se Deus não curar, aí você toma o remédio. Coloca à prova o Senhor. O Senhor fala para nós colocarmos Ele à prova. Vamos exercer a nossa fé. E aí a gente compartilhando tudo aquilo ali, de que Deus havia feito, e aí eu comecei a pensar, por que, que o Senhor, a gente não faz mais isso? Por que, que a gente não sai para pregar a palavra do Senhor? O que, que nos impede de fazer isso? De fazer um evangelismo? Será que nós temos que esperar o pastor marcar um dia para a gente vir aqui na porta da igreja, se reunir para sair para pregar a palavra? Será que a gente tem que esperar uma data específica para a gente poder fazer isso como igreja? E aí eu quero fazer um desafio para os líderes de célula. Provem ao Senhor. Saiam nos bairros. Preguem a palavra. A gente vê as pessoas sedentas pela palavra de Deus. As pessoas perdidas por aí. Porque uma cultura foi estabelecida nesse mundo. E as pessoas elas ficam perdidas. Porque aonde elas vão, elas não conseguem ser saciadas. A gente vê as pessoas em depressão. Pessoas com ansiedade. Pessoas querendo se matar. Porque há dentro delas um vazio que não consegue ser preenchido. E Jesus, Ele pode nos preencher. Jesus, Ele pode nos curar. Jesus, Ele pode nos libertar. O que falta para nós nos levantarmos como igreja e sair das quatro paredes e pregar a palavra de Deus? A autoridade já foi delegada pelo Senhor. Nós não podemos nos acomodar com cadeiras vazias e os botecos aqui tudo cheio, as casas de prostituição tudo cheia. Meu, a rua aqui fica lotada de carro no final de semana, de madrugada. Porque os caras vão nas casas de prostituição, estão aqui bebendo. E a gente preso aqui dentro, no nosso mundinho, a gente encontrou uma bolha e a gente está aqui junto numa bolha. A gente só quer fazer a nossa comunhão, fazer o nosso rolê, falar mal dos irmãos, criticar o pastor, criticar o líder. Mas a gente não quer se levantar e sair para pregar a palavra de Deus. E não precisa ser nada, algo pirotécnico, não. É chegar nas pessoas e falar, olhar nos olhos delas e falar assim, meu, Jesus te ama. Posso orar por você? E eu até comentei na cela que eu vi todo dia um cara, uma pegadinha, que o cara chega numa praça e ele fala assim para a pessoa, posso orar por você? Meu, as pessoas estão fragilizadas, a pessoa assim, pode, claro, pode orar por mim. E aí ele fecha o olho, e a mulher fecha o olho, e ele começa ali, e fica uns 5 minutos. Aí daqui a pouco ele começa a amaldiçoar a pessoa e a pessoa se assusta. Aí eu comecei a pensar, falei, mano, na hora você acha até engraçado, mas depois você para e fala assim, mano, como que é Satanás é sujo, né? Porque as pessoas estão sedentas pela palavra de Deus. Elas estão, meu, sangrando por dentro, precisando de uma oração, precisando de uma palavra, e o cara vai lá e sacaneia a pessoa. E por que ele faz isso? Porque não tem pessoas que vão lá para pregar a palavra, para declarar o amor de Jesus sobre a vida delas. Nós somos esse homem, cheio de demônios, cheio de pecado, e um dia nós somos encontrados pelo Senhor. Nós somos curados pelo Senhor, nós somos libertos pelo Senhor. E a nossa missão agora é levar isso para outras pessoas, é mostrar, ei, olha o que Deus fez comigo. Olha o que o Senhor fez comigo. Eu era assim, agora não sou mais. Eu roubava, agora não roubo mais. Eu mentia, mas não minto mais. Jesus me transformou. Jesus me libertou. Nós queremos viver um novo tempo a todo tempo. Será que vocês me entendem? Nós clamamos por um novo tempo. Senhor, um novo tempo sobre nós, um novo tempo sobre as nossas vidas, uma nova estação. Mas como Deus vai dar uma nova estação para cada um de nós aqui, um novo tempo sobre a igreja, se a gente continua no mesmo lugar, se a gente continua acomodado nos nossos lugares. Nós não podemos nos conformar com esses lugares vazios, igreja. E a gente não pode esperar algo somente dos nossos pastores. A gente não pode esperar algo somente dos nossos líderes. Nós precisamos nos levantar e ir. O ide foi para cada um de nós. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Nós devemos mostrar aquelas pessoas que estão lá fora, que não conhecem ao Senhor, a nossa conduta, o nosso caráter, o caráter de Cristo que transformou as nossas vidas. Então, quando nós lemos o Sermão da Montanha, Jesus, ele nos ensina como nós devemos agir. Então, eu não vou ler todos os versículos aqui, que são 3 capítulos, mas lá no capítulo 5, do 3 ao 12, Jesus, ele nos ensina como deve ser o nosso caráter, como que a nossa conduta cristã, em especial o nosso relacionamento com Deus e as pessoas, ele precisa ser estabelecido. Então Jesus, ele nos ensina que, meu, se você tomar um tapa, vire a outra face. Se roubarem a sua capa, entregue a sua túnica. E será que hoje nós temos feito isso? Ou a gente bateu, levou. E isso eu não falo somente com pessoas distantes, no trânsito, no trabalho. Às vezes a gente é assim com nossa própria casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. E a gente começa a demonstrar que o caráter de Jesus não está dentro de cada um de nós ainda. Que a gente precisa ainda de um pouquinho mais de transformação. Então, do 13 ao 16, Jesus, ele nos ensina como nós precisamos ser influentes, pessoas influentes. Somos sal dessa terra e luz deste mundo. E o que é isso? É trazer luz na escuridão e trazer gosto aonde não tem gosto. É onde nós chegarmos, a luz de Jesus, ela vai refletir através de nossas vidas. É que o pastor vem pregando a dia após dia. Aonde há confusão, a gente vai chegar ali para trazer paz. Aonde há escuridão, a gente vai trazer luz. E a gente estabelecido aqui em Cumbica, a gente foi chamado para trazer essa luz, para trazer esse sal, para apresentar Jesus para essas pessoas que estão aqui à nossa volta. Sábado, nós vamos ter aqui no próximo sábado uma grande oportunidade de fazer isso, de demonstrar o nosso amor, fazendo o dia do bem com essas pessoas, mostrar para essas pessoas que elas não são pessoas esquecidas, pessoas excluídas, mas que Jesus morreu por elas também. E por que tudo isso? Porque essas pessoas, elas estão presas nessa cultura que normalizou todas as coisas, de sexo, de drogas, de promiscuidade. Então, desde uma criancinha pequenininha até um cara velho, eles estão presos nisso. E nós fomos chamados justamente para isso, para ir de encontro a essa contracultura e mostrar a cultura do reino sobre essas pessoas. Que é assim como viver em santidade, que é assim como viver em paz com todos, que é assim como a gente viver uma vida digna diante do Senhor. Que nós não devemos nos preocupar em fazer a justiça com as nossas próprias mãos. E isso também, lá em Mateus 5, nos ensina. Que a justiça, ela vem do Senhor, não vem a justiça das nossas mãos. E quantas vezes nós queremos fazer a justiça com as nossas mãos? A gente se sente injustiçado, a gente quer bater, dar com a mesma moeda. Não, essa pessoa vai ver, ela vai pagar. Como assim? A gente não é capaz de perdoar, a gente não é capaz de liberar perdão para as pessoas. A gente quer viver com o nosso coração cheio de rancor, cheio de mágoa. E aí muitas vezes a gente não sabe por que as coisas não estão fluindo, não estão acontecendo. Por quê? Porque a gente não aprendeu a perdoar como Jesus perdoou. Jesus, na sua morte, ele fala: Senhor, perdoa os teus filhos, que eles não sabem o que estão fazendo. E a gente não quer perdoar o irmão do nosso lado. Nós não temos piedade das pessoas. Jesus, em Mateus 6, do 1 ao 18, ele nos ensina a viver de uma forma piedosa. Ele nos ensina que uma devoção em Cristo Jesus, nós não podemos nos acomodar e aceitar a hipocrisia. Viver de um jeito e falar outra coisa. Mas vivemos a essência de Jesus dentro de cada um de nós. Jesus nos ensina a não viver de uma forma mecânica ou uma forma pagã, cultuando vários deuses. E às vezes a gente nem tem santo em casa, a gente não tem imagem nenhuma. A gente cultua a si próprio, a gente cultua os nossos filhos, cultua o nosso carro, o nosso emprego. E Deus vem e fala, meu, adora o Senhor. E a cultura, a cultura desse mundo hoje é nos ensinar, meu, você precisa ganhar dinheiro, você precisa ficar rico. Eu tenho a chave do sucesso para você, a chave do milhão. Compre o meu curso, em 7 dias você vai ganhar 100 mil, 300 mil. Ó, tô com uma Porsche, você vai ganhar, vai logo você está com uma Porsche, está andando de nave, está andando morando numa mansão. A cultura desse mundo nos ensina a amar o dinheiro sobre todas as coisas. E Mateus 6 também nos ensina que nós precisamos fugir dessa aparência, do desejo de viver preso somente em trabalhar, em trabalhar, em trabalhar, em ganhar dinheiro, em ganhar dinheiro. Cristo, ele vem e modifica as nossas atitudes, e as nossas riquezas não são mais riquezas terrenas, mas são riquezas espirituais. A palavra de Deus nos fala que é impossível adorar a Deus e adorar ao dinheiro. E é isso que a gente vê nas comunidades aí. As pessoas, elas não têm nada, mas ela tem um carrão na porta. Mora num barraco, mas tem um carro melhor que o nosso, muitas vezes, que trabalha, dá um suor danado. Para elas é melhor ter um carro do que ter uma casa. Porque a mentalidade desse mundo é mostrar para as pessoas aquilo que ela tem. E ela não tem nada muitas vezes, só que ela quer mostrar uma aparência de que ela tem. É a roupa, é o tênis, é o carro. E muitas vezes nós somos envolvidos nessas coisas também, de querer mostrar para o próximo aquilo que a gente não tem, aquilo que a gente não pode ser. Em Mateus 7, do 1 ao 20... Jesus, ele nos ensina sobre os nossos relacionamentos, como que se deve ser um relacionamento cristão. E o porquê de tudo isso? Porque quantas pessoas estão presas em relacionamentos que não estão levando elas para Jesus, mas estão levando elas para o inferno? A carência das pessoas afastam elas de Deus. Ah, eu estou muito tempo na igreja, estou sem ninguém, preciso de alguém, preciso arrumar, preciso casar, preciso namorar. Será que é isso mesmo que Deus tem para cada um de nós? Somente um relacionamento carnal entre homem e uma mulher? E aí quando você casa, você vê que não é somente isso. Porque o cara acha que quando ele está solteiro, né? Meu, quando eu casar, esquece. O pai vai deitar, o pai vai voar. Mentira! Mentiram para você. Casamento não é só feito disso. É um relacionamento. É uma construção de duas pessoas ali que vão caminhar juntas num único propósito. Só que o mundo aí, ele prega o quê? Quanto mais você se relacionar com pessoas, com mulheres, com homens, mais elevado você está. Só que aí você vai se relacionando, e aí a palavra nos fala que quando nós juntamos homem e mulher, nós se tornamos uma só carne. Aí imagina só você se relacionar com 30, 40 pessoas diferentes. Você se tornou uma só carne com cada uma delas. É você pegar um papel e colar um monte de papelzinho branco nele. É a marca de cada uma delas está dentro de você, dentro da sua alma. Por quê? Porque a cultura desse mundo estabeleceu isso. E a nossa alma fica vazia. E a cada dia mais nós precisamos disso. Se mostrar para as pessoas, que as pessoas nos desejem, que as pessoas olhem para a gente com outros olhos. Quanto o Senhor nos chamou para ser santos, para nós nos santificarmos. E tudo isso nos impede de ter um relacionamento genuíno com o Senhor. Porque a nossa cabeça, o nosso coração, ele não consegue se centrar em Jesus. É tanta imoralidade dentro de nós, que a gente não consegue ter um relacionamento com o Senhor. E aí a gente começa a questionar a palavra de Deus, as leis que o Senhor estabeleceu. E Jesus vem e fala: meu, eu não vim para abolir as leis, eu vim para cumpri-las. Jesus nos ensina também que nós devemos nos dedicar ao Senhor, lá em Mateus 7, do 21 ao 27. E aqui Jesus nos ensina que nós precisamos levar adiante tudo aquilo que Ele nos ensinou, que não deve parar em nós, mas Ele precisa ser multiplicado. Nós não podemos apenas chamar o Senhor, chamá-los de Senhor, ouvir os seus ensinamentos, se nós não sairmos para mostrar para as pessoas aquilo que Ele fez em cada um de nós. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Não somente de ouvir, mas também de fazer as coisas que Ele nos ensinou. Para a gente terminar, Marcos 16, do 15 ao 18. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Esse é o nosso chamado, igreja. Esse é o nosso propósito, pregar o Evangelho. A autoridade do Senhor já foi delegada a cada um de nós. Nós não precisamos de mais moveres espirituais, nós não precisamos mais de imposições, nós só precisamos levantar das nossas cadeiras e sair, pregar e mostrar tudo aquilo que Jesus fez em cada um de nós. A gente tem que parar de ser uma igreja que só espera. Ah, preciso de impulso. Só que o que determina nossas vidas é a segunda-feira que a gente vive. A gente recebe uma palavra no domingo, mas chega na segunda a gente já esqueceu tudo. A gente deixa de viver a palavra de Deus que nós aprendemos no domingo. Quiçá na quarta-feira, quando a gente vai compartilhar a palavra na célula, a gente pergunta: ei, o que foi no culto, aconteceu no culto de domingo? Ixi, não lembro não. Nós precisamos estar centrados no Senhor, entregues totalmente ao Senhor. Não tem como viver com Cristo sem se entregar por Ele totalmente. Você não veio aqui hoje apenas para bater um cartão, para ir embora, ai, estou me sentindo mais leve, não. Você veio aqui hoje para ser confrontado sobre as suas ações, em tudo aquilo que você tem feito e aquilo que Deus espera de você. Aquilo que Deus espera de mim. Então, chegue no seu bairro, comece a olhar as pessoas ali com os olhos de Jesus, com olhos de amor. Comece a chegar nas suas famílias, nas festas de família, e olhar aquelas pessoas ali com os olhos de misericórdia. Demonstre ali o amor de Jesus sobre a vida delas. E não é apontando os erros dela, mas é amando essas pessoas. É demonstrando aquilo que Jesus fez em nós. Nós não somos chamados para serem juízes, para sermos juízes. Nós somos chamados para ser aqueles que amam as pessoas. A palavra de Deus fala que o Espírito do Senhor, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem somos nós para querer tirar a trave dos nossos irmãos, se nossos olhos estão cheios de trave ainda? Então que nessa noite nós possamos mostrar para Deus as nossas fragilidades, aquilo que nos aprisiona ainda. Que nós possamos sair daqui dessa noite libertos, livres, para transformar uma sociedade, uma geração, para levar para essa geração a cultura do reino, a cultura do Senhor. Nós não podemos nos conformar com o padrão deste mundo, como nós vemos aqui em Romanos 12. Mas primeiramente nós precisamos renovar a nossa mente. Temos a mente de Cristo em nós. Amém? Feche seus olhos, abaixe suas cabeças. Em Marcos 5,19 diz assim: Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e teve compaixão de você. Então ele começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Jesus nos chamou justamente para isso. Para ir até as nossas casas, sobre as nossas famílias, ir nos nossos bairros e pregar essa palavra. Se você entrou aqui essa noite e ainda você entende que há áreas que você precisa de libertação, de transformação, de cura, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, esse é o momento onde Jesus te convida a estender a sua mão até Ele. O Senhor, Ele está aqui. E Ele está de braços abertos, pronto para te receber. Jesus, na cruz do Calvário, Ele morreu por todos os nossos pecados. E quando nós recebemos a Jesus, todos os nossos pecados, eles são perdoados. Jesus, Ele joga no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Como nós lemos aqui, quando nós temos um encontro com Jesus, todas as coisas, elas são feitas novas. Uma nova história se inicia. Um novo capítulo, um novo livro ali, ele se inicia com páginas em branco, para serem escritas ali, mostrando ali tudo aquilo que Jesus fez em cada um de nós. Nós somos essas cartas vivas do Rei, que fomos chamados para pregar a palavra aonde nós estivermos. Então, se você é essa pessoa que chegou até aqui essa noite, que ainda não declarou Jesus como teu Senhor e Salvador, eu convido a você que está nos assistindo também pela internet, a colocar a mão no teu coração e fazer uma oração junto comigo. Se você é essa pessoa, repita assim comigo: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
nesta noite,
eu entendi
que eu preciso de ti, eu preciso ser curado,
eu preciso ser liberto.
Perdoa os meus pecados. Faz uma nova história sobre a minha vida, Senhor.
Faz uma nova história sobre a minha vida, Senhor.
Eu preciso de ti.
Eu preciso de ti.
Eu te aceito.
Eu te aceito.
Como meu Senhor.
Como meu Senhor.
E como meu Salvador.
Como meu Salvador.
Senhor.
Senhor.
Faz nova todas as coisas.
Faz nova todas as coisas.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Pai, em nome de Jesus, vem de encontro a esses corações. Vem de encontro, Pai, a cada vida que repetiu essa oração neste momento, Pai. Que o Senhor possa rasgar, Senhor, toda a escrita de dívida que elas têm, meu Pai. Que Satanás e os seus demônios não acusem mais os teus filhos. E que a partir de agora, Pai, uma nova história seja escrita. Pega na mão dos meus irmãos, meu Pai. Que eles possam viver a partir de agora, Pai, novas experiências contigo. Experiências poderosas. Assim como um dia, Senhor, eu confessei a ti como meu Senhor e Salvador. E a partir daquele momento, a minha vida começou a ser transformada. Cuida, Pai. Limpa. Restaura. Transforma, meu Pai. Troca as vestes dos nossos irmãos. Eu te peço isso em nome de Jesus.
Thank you.
medida que os instrumentos eles tocam, cadeias são quebradas, milhões estão sendo soltos a partir de agora. Na autoridade de Cristo Jesus, eu declaro liberdade sobre você. Todos os seus pecados eles foram perdoados. Então todas as vozes que ainda te atormentam, eu repreendo agora na autoridade que está no nome de Jesus. Todo medo vai embora agora, na autoridade que está no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, toma os teus filhos agora. Vem habitando, Senhor, aonde há, Senhor, o vazio na alma, o vazio no espírito. Orienta na baixoria. Emoções, recebe cura no seu interior. Eu declaro o rio de Deus fluindo dentro de você.
Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha.
Nossa mente, Jesus, ela seja transformada, onde nós possamos ter a mente de Cristo em nós, Jesus, aonde nós não sejamos mais enganados pelos padrões deste mundo, mas que nós sejamos, Pai, Pai, um conformismo dentro de cada um de nós, meu Pai, para que nós possamos, Senhor, levar a Tua palavra, Senhor, transformar as regiões a qual o Senhor nos estabeleceu. O Senhor nos colocou neste lugar, Senhor, para transformar as vidas, transformar as famílias. E nós aqui essa noite assumimos um compromisso diante de Ti, Pai, que nós não vamos mais nos conformar com tudo aquilo que tem acontecido lá fora, Pai, mas nós vamos nos levantar, Senhor, como os homens e mulheres de Deus, iremos levar a Tua palavra de restauração, de transformação, meu Pai, Senhor, para as nossas casas, para as nossas famílias, Senhor, nessa cidade. O Senhor deu uma promessa, Senhor, que nós teríamos 1% dessa região, meu Pai, dessa cidade, Pai. nós vamos alcançar, Senhor, a maior quantidade de vida, Senhor. Ah, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós não vamos nos cansar, Senhor. Nós não vamos desistir, Senhor. Ah, Senhor, nos momentos de dificuldade, de desistência, Senhor, lembra-nos, Senhor, de onde o Senhor nos tirou. Leva-nos, Senhor, a um novo nível de intimidade contigo, Senhor. A um novo nível de quebrantamento dos nossos corações. Nos ensina, Senhor, a olhar com os Teus olhos. A amar, Senhor, como o Senhor ama. Fere, Senhor, os nossos corações. E nos impulsiona, Senhor, a viver tudo aquilo que a palavra do Senhor nos ensinou. Tira, Jesus, o medo. Tira, Senhor, a timidez. Tira, Senhor, a vergonha. Nós fomos chamados para transformar. Que nós possamos sair essa noite, Senhor, com esse desejo, Senhor, de buscar a Tua presença e de apregoar a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és exaltado, Senhor. Não há outro além de Ti. Se você é grato, se você é aquele que vai, a partir de agora, sair e transformar uma contracultura que tem sido estabelecida nesse mundo, aplauda forte ao Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Se você fez essa oração hoje, aceitando Jesus como teu Senhor e Salvador, se você está aqui nessa casa, procure a Carla lá no final da igreja. Não deixe de trocar uma ideia com ela, deixar o seu contato, procurar uma célula. A gente deseja te conhecer, deseja caminhar com você. Não tem como nós caminharmos sozinhos. Nós sozinhos nos tornamos pessoas frágeis. Nós precisamos um dos outros para poder caminhar. Amém? Então deixe o seu contato com a Carla. Se você está nos assistindo, vai aparecer um contato do WhatsApp da igreja também. Não deixe de mandar uma mensagem em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos, repita assim comigo: se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos. livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Uma semana abençoada, em nome de Jesus.